8. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação ainda. Voto contrário do PCP e favorável dos restantes. Ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do Bloco de Esquerda e voto favorável dos restantes senhores deputados. E o ponto 10, com aquela chamada de atenção que eu já fiz. De qualquer maneira eu vou pôr à votação, porque não foi retirado. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do Bloco de Esquerda e do senhor deputado Paulo Trigo Pereira e não tem abstenções. Eu voto favorável aos restantes senhores deputados. Vamos passar agora à votação da proposta apresentada pelo senhor deputado Paulo Trigo Pereira, que está a partir da página 61, 61 e 62 do guião. Ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém?
Eu só quero fazer notar, Sr. Presidente, que há várias propostas que são idênticas a umas que já votámos.
Não estou a dizer o contrário.
Mas, não, estou só a alertar.
Depois tentaremos, no texto limpo, aquilo que for congénero, fazer uma fusão das redações, conforme temos feito até aqui. Não foi possível fazer aqui uma, como não havia votações judiciárias anteriores, e foram propostas novas apresentadas só hoje, não foi possível fazer aqui as anotações por parte da mesa relativamente às repetições.
Esta já foi apresentada na semana passada.
Não, está bem, mas quando eu digo apresentadas, foram apresentadas nesta fase, não foram objeto de debate anterior.
Sim, sim, sim.
Quando o guião foi preparado. Vamos fazer então a votação do ponto 1, vamos repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 2, quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, tem o voto contra do PSD, do PS e do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda e do seu deputado proponente. Votámos o ponto 3, não foi? Ponto 2. Ponto 3 agora. Quem vota contra? Quem se abstém? Vou repetir então. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 3 foi aprovado por unanimidade. Ponto 4. Sobre o ponto 3, não quer fazer no final? Vai ter mais declarações de voto neste artigo ou é a única? No final. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. No ponto 4. A linha é bem separada, no fundo. Então,
aqui é a divulgação, o pedido de esclarecimento. Isto é a divulgação online, correto, Sr. Deputado? Sim, é só. Pronto, é a divulgação online, não é o pedido de consulta.
Ok. Vamos então votar primeiro a linha A e B.
Divulgação online.
A divulgação pública online. Vamos votar então primeiro a linha A. A separação. Então, vamos só repetir a votação, que é para não haver dúvidas na anotação. Ponto 4, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e o voto favorável do seu deputado não inscrito. Ponto 5, quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto favorável do proponente e voto. Tem o voto favorável do Bloco de Esquerda e do deputado não inscrito e voto contra dos restantes senhores deputados. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação. Voto favorável do PCP, voto contra do PCP e favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém, a mesma votação ainda, contra do PCP e favorável dos senhores deputados. Ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, tem a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, Tem o voto contra do PSD, abstenção do PS e do PCP e voto favorável do Bloco de Esquerda e do seu deputado não inscrito. Ponto 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD e voto favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 12. Ah, peço desculpa.
Só uma dúvida. Esta remissão é para o número 8? Não. 2.
É para o número 10. Há aí uma...
Para o número 10.
Okay. Na primeira linha, não é?
Já percebi. Sim, okay. Você refere o número 10 do Presidente da
República. Ok, obrigado.
Vamos então votar o ponto 12 com a emenda na primeira linha, que onde está o acesso referido no número 8, é no número 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD, abstenção do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e voto favorável do seu deputado proponente. Terminamos então a votação deste artigo da publicidade. Vamos passar ao artigo... com certeza. E o Sr. Deputado Álvaro Batista, que já tinha pedido primeiro. O Sr. Deputado Álvaro Batista, faça favor.
Sr. Presidente, para dizer que, em termos de declaração de voto, que votámos contra o número 2, para entendermos que ele é contraditório com o número 3. Portanto, não há aqui uma correta articulação. Por um lado, diz-se que as declarações do número 2 são de acesso livre e depois no número 3 está-se a limitar o acesso por parte das pessoas a um determinado conjunto de dados. É impossível garantir as duas coisas, na nossa perspectiva. E relativamente ao número 5, porque esta renúncia nos tempos em que está feita colide com direitos do cônjuge ou do unido, de facto, na nossa perspectiva, merecem tutela e, portanto, não pode haver esta renúncia nos termos em que estão aqui expressos, na nossa perspectiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós partimos para o debate deste aspecto particular no que toca à transparência com uma perspectiva de corresponder a um anseio da sociedade de facto, poderem aceder com transparência às declarações de património e interesses dos titulares de órgãos públicos ou de altos cargos do Estado. Coisa que ficou frustrada nas votações que agora estivemos, porque para além de se poder preservar dados que são de vida privada, e sempre dissemos que era a nossa intenção fazer essa reserva, o que nós temos hoje nesta votação aprovada indiciariamente é a reprodução das restrições atualmente existentes. Ora, como se tem comprovado, como nós já vimos todos cotidianamente acontecer, as restrições habitualmente existentes levam apenas e só, muitas das vezes, a uma exploração populista das declarações entregues no Tribunal Constitucional, neste caso concreto, na entidade da transparência. E por isso mesmo, para evitar essas utilizações populistas das declarações, nós propusemos que fosse de acesso livre às declarações dos titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos, para não haver uma intermediação entre os cidadãos e a informação prestada por estes dirigentes ou por estes políticos. Não foi essa a interpretação maioritária nestas votações indiciárias e, por isso, do nosso ponto de vista, frustra não só a nossa opinião, como o clamor que existe de uma maior transparência na democracia. O segundo aspecto que me parece errado é de tentar confundir dados privados com as declarações e tentar colocar tudo debaixo da mesma alçada e, de certa forma, tentar perseguir uma libertação ou uma disponibilização das declarações em espaço público. Ora, isso ainda é pior do que hoje atualmente existe e, por isso, é um retrocesso face à qualidade que a nossa democracia atualmente já tem. É um problema que ficará para o futuro e, infelizmente, é uma expectativa que sai gorada nestas votações iniciárias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que, pelo menos do que resulta das votações indiciárias, que é claro que se alcança um objetivo de alargar a transparência no que diz respeito às declarações do Registro de Interesses, que são todas disponíveis, ficam todas disponíveis através da internet para todas as entidades declarantes, atualmente só os registros de interesses dos deputados e dos membros do Governo é que estão disponíveis online passam a estar de todas as entidades abrangidas por entidades de obrigações estas da declaração única, portanto, abrange autarcas, dirigentes da administração pública e afins, portanto, matéria que até hoje não acontecia. E no restante, através do desidrato do pedido de acesso remoto, também se alcança precisamente o propósito de todos os cidadãos poderem conseguir aceder e consultar nos casos em que manifestem esse interesse. Aquilo onde nos parece ser cautelável e aconselhável uma solução como aquela que é proposta e que foi objeto de votação, é na não divulgação de elementos, que sendo elementos do património, não estejam disponíveis online e portanto, o risco dos populismos existe independentemente da forma de como o acesso é determinado. Não há nenhuma restrição operada em relação àquilo que é hoje a forma de aceder. Todas as pessoas que hoje acedem podem continuar a aceder e até acedem em melhores condições, uma vez que deixam de ter que se deslocar presencialmente ao Tribunal Constitucional para o fazer, e há um conjunto de matérias que passam a estar disponíveis online. Portanto, aumenta-se o leque da transparência, o que é declarado e quem a eles pode aceder, mas mantendo também um equilíbrio que nos parece ser desejável entre a esfera pública necessária da transparência e a esfera também privada daqueles que pontualmente são titulares de cargos e que, por isso mesmo, não têm que ter colocada online tudo em permanência, mas consultável por quem, obviamente, exerce os seus direitos de cidadania. Portanto, nesse sentido, não nos revemos nas críticas apresentadas, porque ele, o artigo votado, é, de facto, um avanço em muitos, em prática, em muitos não, em todos estes campos, representando uma prática correspondente àquilo que encontramos na maior parte dos países europeus. Note-se, por exemplo, o modelo francês da entidade para a transparência, que não é muito distinto do nosso, remete a consulta das declarações de rendimentos, todas elas, para a ida ao município no qual está a sede a circunscrição eleitoral mesmo dos deputados e, portanto, nem sequer existe esta facilidade de ter um local, a possibilidade do acesso remoto. Portanto, até em termos de direito comparado, até é bastante mais avançado. Acrescentava só mais uma matéria, que não tem diretamente a ver com o artigo, com estes três artigos, mas que é importante depois retomarmos e, portanto, deixávamos já nota disso, que é em relação depois aos magistrados, na norma que determinar a existência do registro de património e interesses, também cumpre fazer, digamos, a remissão para aquilo que vier a ficar fechado nesta sede, portanto, tem que ser claro também que, obviamente, as restrições e a forma de acesso também terá de ter regulação na lei. Portanto, quando discutirmos esse artigo, convirá remeter para esta disposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu corroboro parcialmente aquilo que o deputado Pedro Algado Alves acabou de dizer. Há, de facto, um passo dado mais ao nível do âmbito das declarações do que da profundidade da transparência das declarações. Portanto, obviamente o âmbito é alargado e isso é um passo em frente nesta legislação que estamos a trabalhar e que em princípio iremos aprovar ainda nesta sessão legislativa. Agora, do ponto de vista da transparência, daquilo que é, digamos assim, de acesso público mais facilitado, já se percebeu que há dois patamares de acesso, não há o patamar de junto à entidade da transparência e há o patamar da publicitação. A proposta que eu apresentei era uma proposta intermédia, quer dizer, eu vi atentamente o deputado Pedro Filipe Soares, era intermédia entre a proposta do Bloco de Esquerda e as propostas, por exemplo, do PSD e do PS, ou seja, não era estar toda a declaração online, porque isso de facto alimenta populismos, mas era fazer uma coisa, e se vamos para benchmarking, eu prefiro o benchmarking do Parlamento Europeu ou do Parlamento Britânico, pronto, só para facilitar dois casos de benchmarking que estão muito mais à frente daquilo que nós acabámos de aprovar. Portanto, quer no Parlamento Europeu, como referi há bocadinho, quer no Parlamento Britânico, os dados, e isto resultou também de escândalos, no caso inglês, escândalos em relação a deputados e a despesas pagas, etc, etc. O que é certo é que a Inglaterra deu um passo em frente muito significativo. E é neste campo nós não estamos, de facto, e aí corroboro parcialmente também a intervenção do deputado Pedro Filipe Soares, não estamos a dar um grande passo, estamos a dar um passo bastante tímido, porque de facto, não estamos a aumentar muito a transparência, mas obviamente que isto tem que se fazer por maioria e maioria alargada, e aquilo que for uma vontade da maioria será, obviamente, aquilo que nós vamos conseguir avançar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, como foi evidente para todos, penso eu, nós limitámos a fazer uma declaração de voto relativamente à votação que tínhamos feito na proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Dizer, e portanto, como os outros partidos fizeram declarações de voto mais alargadas relativamente a todo o sentido da votação, nós também queríamos acrescentar qualquer coisa muito rapidamente. Em primeiro lugar, dizer que para o PSD a circunstância de estarmos a fazer neste momento ainda votações indiciárias é muito relevante, porque todos os partidos têm ainda a faculdade de apresentar alterações para a votação final e só com a votação final é que nós saberemos aquilo que será a lei que vai resultar em termos finais. Depois dizer o sim também, que na nossa perspectiva, a partir do momento em que as declarações de rendimentos podem ser acessíveis em texto integral, sem qualquer espécie de corte, às autoridades administrativas de supervisão tributárias e judiciárias, aos representantes dos partidos políticos e às entidades com assento na concertação social, aos senhores jornalistas, qualquer senhor jornalistas, detentores de carteira profissional. E para a realização de teses e estudos académicos por parte de docentes e investigadores, nossa perspectiva, elas podem considerar-se plenamente acessíveis por parte dos cidadãos naquilo que é relevante para assegurar a transparência. Esse é o conteúdo da nossa proposta. Não sabemos se vai ser isto que vai vingar em termos finais, mas esse é o sentido da nossa proposta. Agora, a partir do momento em que estamos a discutir e, em princípio, se vai alargar substancialmente o número de titulares de cargos que terão de apresentar esta declaração, deve haver preocupações acrescidas relativamente à divulgação desses mesmos elementos. E, quando se prevê o acesso por parte de qualquer cidadão às declarações, de forma irrestrita, designadamente quando se permite, caso se venha a permitir, que qualquer cidadão possa saber quais são as matrículas das viaturas dos titulares dos cargos políticos, dos juízes ou dos titulares dos titulares dos altos cargos públicos. Caso se permita o acesso à morada dos respectivos imóveis ou outras realidades similares, nós estamos claramente a colocar em causa, primeiro, a segurança desses bens e a segurança patrimonial dessas mesmas pessoas. E, por outro lado, estamos, na nossa perspectiva, a permitir a devassa indevida da vida desses mesmos titulares. E isso, na nossa perspectiva, deve ser algo a considerar em termos do texto final, e são este tipo de preocupações que levaram a que o PSD apresentasse a sua proposta nos termos em que ela está feita, embora, como disse inicialmente, como disse inicialmente, ainda reservando-nos o direito de completar, e também disse na ocasião, de, porventura, acertar com os restantes partidos redações que possam ser mais conformes àquilo que é o sentimento de todos. Nossa perspectiva, a transparência é um objetivo que se deve efetivamente procurar, mas com equilíbrio. E é isso que nós aqui queríamos deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora à votação na página 63 do guião, a proposta do Partido Socialista relativamente aos códigos de conduta. Devemos votar, Srs. Deputados?
Sr. Presidente, queríamos apenas pedir que o número 4 fosse votado de forma separada.
Não há mais pedidos de votação em separado? Sim, é melhor depois, que é para ser declaração de voto, que debate não vamos ter. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves pede a palavra para a apresentação. Faça favor.
É muito gráfico, no fundo é para... O objetivo da norma é apenas ter uma norma habilitante legal para a emissão dos códigos de conduta, com a indicação da norma específica para os conselhos, obviamente, e também a articulação devida com a matéria das hospitalidades e das ofertas, uma vez que há regime legal direto que não preclude a possibilidade de melhor desenvolvimento nos códigos de conduta.
Vamos então passar à votação. O PSD pede a votação do ponto 4, é isso? Pronto. Então vamos votar primeiro o ponto 4 e depois votamos os restantes números da proposta que está na página 63 sobre o Código de Conduta. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto contra do PSD e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Agora, os restantes números, 1, 2, 3 e 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto contra só do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Sr. Deputado António Filipe.
Dizer que a imposição de códigos de conduta por parte de entidades públicas faz-nos retroceder a tempos anteriores à Constituição de 1820. Na medida em que, desde 1820, que está escrito na Constituição portuguesa, um pouco, enfim, inspirado na Revolução Francesa, que ninguém é obrigado a não fazer aquilo que a lei não proíbe. Não é? Eu compreendo que uma entidade privada possa ter códigos de conduta aplicáveis aos seus membros. E aí incluo, inclusive, partidos políticos e grupos parlamentares. Não é? Imaginemos, por exemplo, que qualquer dia queria sair o Partido Vegetariano Português, que elege deputados. Eu acho perfeitamente cabível que esse grupo parlamentar vegetariano faça um código de conduta dizendo que os nossos deputados nunca, jamais poderão ser apanhados a comer um bife de ambasia num restaurante, porque isso contraria, enfim, a nossa postura. Eu acho isso perfeitamente aceitável. Agora, a Assembleia da República não pode impor isso aos seus membros. Não é? E, portanto, na medida em que não vejo como é que uma entidade pública, designadamente um Parlamento, pode impor generalizadamente aos seus membros a observação de códigos de conduta não previstos na lei. E como podemos dizer, bem, o exemplo dos vegetarianos é caricato. Está bem, é, mas há alguma preocupação com alguns fundamentalismos que aí andam e não sei se um dia isto não nos poderia levar a resvalar para a imposição de hábitos comportamentais que vão muito para além daquilo que a lei exige e até que a razoabilidade impõe. E, portanto, eu creio que inclusive, tenho as maiores dúvidas sobre a constitucionalidade da imposição de códigos de conduta não previstos na lei e sem cobertura legal. E, portanto, daí esta nossa reserva de fundo relativamente a este tipo de imposições que não nos parece que tenham qualquer cabimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos na página 64 do guião. Esta votação está prejudicada, nomeadamente pela votação que já fizemos de uma norma do ponto 8 da proposta do Partido Socialista no artigo sobre a publicidade. Exatamente, é uma questão de arrumação depois. Portanto, está prejudicada apenas por já ter sido objeto de votação, com a votação indiciária anteriormente realizada no ponto 8 do artigo 14 do Partido Socialista. Vamos passar então agora à proposta que está na página 65. Independentemente da numeração, entramos nas matérias de regime sancionatório. Temos aqui uma proposta que é do CDS-PP. Depois vamos ter, sobre incumprimento, uma proposta do PSD, uma proposta do Bloco de Esquerda e uma proposta ainda formulada pelo Partido Socialista. Senhores deputados, querem votar essas propostas em bloco ou querem votações separadas? Em bloco? Proposta a proposta. Em separado? Então vamos votar a proposta do CDS-PP, que está no alto da página 65 do guião. Ponto 1. Quem vota contra? Eu espero um pouco. A proposta do CDS. Não, estou a pôr ponto 1 porque o Sr. Deputado pediu para votar.
É que o CDS não estando cá, é só uma dúvida. Isto aparentam ser alterações que incidem sobre...
Sobre o anteprojeto.
Sobre o anteprojeto. Portanto, estes 2 e 4 que aparentemente já estarão votados, É que nós ainda não votamos estas normas, as outras, portanto, se elas são aditamentos, é isso que não nos é claro. É. O 2A, eu percebo o que é, eu penso que é a norma que separou titulares de cargos políticos dos outros, portanto, é só para abranger ambos. Isso não é tanta dúvida. A dúvida é este, ou seja, se isto não incide sobre a versão anterior do CDS, que ainda não foi votada. Ou seja, porque manifestamente há dois artigos, dois números não alterados que não conseguimos descortinar quais serão.
Pois eu, sem o CDS aqui, de facto, não consigo falar por eles.
Sim, sim, não estava, não tinha essa pretensão, Sr. Presidente.
É isso. Bom, se os deputados acham que não há condições de fazer a votação, ou... Até porque eu parece-me que as propostas que constam deste texto do CDS, de certa forma... estão cobertos pelas propostas.
Estarão, daí a dúvida de.
O que não está também não é para ser objeto de votação, não é? Quer a questão da desobediência qualificada, quer a questão da notificação com 30 dias para apresentar, constam das propostas subsequentes, sem alterações significativas relativamente a este texto. Sr. Deputado, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está em condições de votar?
Sendo indiciária e assumindo essa, tomando por boa essa decisão.
Então vamos votar o ponto 1 e 3 da proposta do CDS-PP, que no fundo o ponto 2 e 4, como foi referido, não, na proposta não são alterados, portanto também não temos que fazer qualquer tipo de votação sobre essa matéria. Votamos apenas sobre o que aqui está expresso,
sim.
O ponto 1 e 3. Vamos votar. Quem vota contra... Quem se abstém, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos com a abstenção também do Bloco de Esquerda e do PCP, senhor deputado não inscrito. Voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora a proposta seguinte, que aparece do PSD, que tem 4 números. Pergunto aos senhores deputados se posso pôr a votação em conjunto ou se querem fazer votações separadas. Tomo o vosso silêncio como não desejo de votar em separado.
Em quais, Sr. Presidente?
A proposta do PSD tem 4 números.
Mas votámos em conjunto as duas já?
Não, votámos o ponto 1 e o ponto 3 da proposta do CDS.
Conjuntamente, não é?
Conjuntamente. Certo. Não votámos a manutenção do 2 e 4, porque não sabemos o que é. Portanto, não foi objeto de votação.
Certo.
Votámos só o que está expresso. Agora passamos à votação da proposta do PSD e eu perguntei, tem 4 números, se podemos votá-los em conjunto ou se alguém pretende votar separadamente, independentemente das remissões que aqui estão.
Separadamente o número 3, pelo menos, do nosso lado.
Sim, portanto, vamos votar então o número 3 primeiro e votamos depois os pontos seguintes. Vamos votar o número 3 da proposta do PSD, que está na página 66, o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem. Mas é que o PS pediu para votar o número 3 em separado. Eu vou repetir então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PCP, a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado não inscrito e favorável dos proponentes. Vamos agora votar o ponto 1, 2 e 4 da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém, tem o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado não inscrito e votos favoráveis dos senhores deputados. Vamos passar agora à votação da proposta do Bloco de Esquerda.
Só declaração de voto.
Ah, com certeza. Sou muito delegado do Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota aqui em relação, isto depois valerá também, penso que para a proposta... Não, vale para esta e já valia para a anterior também apresentada pelo CDS, que tem a ver com o número 2 e com a punição pelo crime de desobediência qualificada. Só para dar nota de que, como será evidente quando virmos a nossa proposta, que aumentamos a moldura da desobediência qualificada, neste caso por pena de prisão até 3 anos, sob pena de estarmos a introduzir uma moldura mais favorável para a não entrega da declaração do que aquela que existe quando tem lugar a entrega com elementos... errados ou intencionalmente errados. Portanto, é importante ter isto presente. Portanto, eu acho que não percuto. Obviamente estamos de acordo com esta, mas vamos mais longe porque achamos que não pode a sanção colocar-se em tal ponto em que é preferível não entregar declaração do que entregar uma declaração com elementos truncados.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar à votação da proposta do Bloco de Esquerda sobre este artigo do incumprimento, que está parcialmente na página 66 e depois na página 67. Pergunto se posso votar em conjunto.
Presidente, a única questão que eu coloco é porque ele remete para uma norma que,
o 47A,
que resultará de um aditamento que o próprio Bloco de Esquerda fará à Lei 3487. Eu não, eu queria só queria o esclarecimento de qual é que é o conteúdo, porque se é o que eu penso que é, ou seja, eu penso que é a colocação nessa sede desta matéria.
Na prática, a questão da notificação de 30 dias até já foi objeto de votação indiciária da parte do PSD, da parte do CDS.
O CDS não é bem assim.
O CDS, sim, a CDS tem outra...
A do CDS e a do PSD, a voz de esquerda, são diferentes.
Sim. Tem razão. Tem toda a razão. De qualquer maneira, portanto, na prática, relativamente ao número 1, o que fica apenas diferente é a questão da combinação na proposta do Bloco de Esquerda relativamente àquilo que é a proposta anterior.
Então, nós solicitamos a votação desagregada do 1 e do 2 e 3.
2 e 3. Então, vamos votar o número 1 da proposta do Bloco de Esquerda com o artigo do incumprimento. Na parte, não na parte relativa à notificação dos 30 dias, porque isso, a votação está feita, na prática, na parte relativa à cominação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, tem a abstenção do PSD e do PS, e do seu deputado não inscrito, tem o voto contra do PCP e tem o voto favorável do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora o ponto 2 e 3 da mesma proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira votou contra. Portanto, tem o voto favorável dos proponentes e o voto contra dos restantes senhores deputados. Vamos passar agora à votação da proposta, ainda para o artigo do incumprimento das obrigações declarativas. Está na página 67, apresentado pelo Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Telegraficamente, Sr. Presidente, procurámos simplificar a redação. O artigo anterior era excessivamente pesado e, portanto, ele torna-se mais escorreito da leitura face ao anterior, mas o objetivo é precisamente o mesmo, haver a punição em torno quer da não declaração, quer da entrega de elementos desconformes e, adicionalmente, a colocação aqui, e não em sede de lei geral tributária, das alterações que dizem respeito à tributação da taxa de IRS à qual os rendimentos não identificados seriam tributados. E, portanto, torna-se mais escorreito com a colocação aqui, essencialmente corresponde à redação anterior, com o propósito anterior, com uma redação mais clara. Por exemplo, algumas das matérias já foram votadas. Os números 1, 2 e 3 correspondem, grosso modo, às alterações já votadas anteriormente, decompostas em três números, mas, no fundo, não anda muito distante do número 1 do CDS ou do número 1 apresentado pelo PSD, por exemplo. Portanto, são questões já depois de logística, mas que eu acho que fará mais sentido votar, para que depois os serviços possam fundir.
Eu perguntava só ao Sr. Deputado, relativamente ao número 2, se é mesmo intencional manter aqui o Presidente da Assembleia da República, que na prática é um deputado como os outros. Porque confunde-se aqui depois se a perda do mandato é do mandato de Presidente ou se é do mandato de deputado. Porque ele tem dois mandatos na prática. Tem o mandato de deputado igual a todos os outros e depois tem o cargo. E, portanto, há este problema que já tinha sido...
É uma prática que resulta da lei anterior. Não refletimos o suficiente para alterá-la, portanto, para já mantemos, mas a reflexão é pertinente.
Vamos, então, passar à votação. Eu pergunto aos senhores deputados se querem votar número a número ou se podemos votar em conjunto. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, pedíamos a votação separada dos três primeiros números e depois dos números 4 e 5, naturalmente que do 6 também. 1, 2 e 3... Em bloco, 4 e 5 em bloco e depois o 6.
Portanto, vamos passar à votação da proposta que está na página 67, apresentada pelo Partido Socialista, pontos 1, 2 e 3. Primeiro vamos votar os pontos 1, 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados. Votos favoráveis a todos os senhores deputados. Vamos passar agora ao ponto 4, os pontos 4 e 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do PSD e o voto favorável dos outros senhores deputados. E agora o ponto 6 desta proposta, o último ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados.
Sr. Presidente, uma declaração de voto.
Faça favor, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Dizer apenas que o PSD votou, se absteve nos pontos 4 e 5 por questões estritamente técnicas, porque entendemos que a redação do número 4, ao criar aqui um tipo de crime que é a desobediência qualificada com uma pena de prisão até 3 anos, contribui para criar confusão. Nossa perspectiva, ou será a desobediência qualificada com as penas que já estão neste momento previstas na lei, ou então, caso se queira, tanto aplicar uma nova moldura sancionatória, deverá ter outro nome. E depois, também entendemos, relativamente ao número 5, que, na nossa perspectiva, não deve ser penalizado da mesma forma a não apresentação da declaração após notificação e a apresentação da declaração com informações falsas a título doloso. Entendemos que deve haver aqui uma diferenciação. Relativamente ao número 6, o nosso voto contra tem a ver com a circunstância de entendermos que a tributação especial à taxa de 80% viola a Constituição na medida em que, para nós, consiste em confisco e por isso, o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Nós acompanhamos as propostas de PSD e de PS, apesar de considerarmos que elas têm uma limitação particular face à intenção do Bloco de Esquerda, que apesar de tramitarem a lei atual, no que diz a respeito à perda de mandato do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, nós consideramos que a obrigação de transparência exige também uma lei musculada o suficiente para não deixar nenhum grande representante do povo português fora das obrigações de transparência. E por isso nós abstivemos-nos, porque percebemos essa manutenção da lei atual, mas consideramos que era possível, ainda é possível ir mais adiante. Votamos a favor da proposta do PS sobre a tributação especial à taxa de 80%, tendo consciência que essa proposta é melhor do que a lei em vigor, mas não é ainda o que o Bloco de Esquerda propõe. Nós votaremos mais à frente no que toca ao projeto de enriquecimento injustificado à nossa proposta, que é caso seja declarado que há um enriquecimento injustificado, a taxa de tributação deve ser à taxa de 100%. No entanto, a proposta que votamos a favor agora é melhor do que a lei atual e daí ter merecido o nosso voto favorável.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com as citações. Passamos agora à página 69 do guião e temos uma proposta do PSD relativamente à fiscalização, que aparece como artigo 19. Podemos votar em conjunto em dois números. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Separados? Então votamos primeiro o ponto 1 da proposta do PSD para o artigo 19, fiscalização. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar ao ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda, o voto contrário do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar agora à votação do Bloco de Esquerda sobre este mesmo artigo, embora com a numeração não interessa aqui, ou seja, também sobre a questão da fiscalização na mesma página do guião. Podemos votar em conjunto os três pontos ou alguém pede a votação em separado? Ninguém pede, portanto podemos votar em conjunto os três pontos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e do PCP e tem o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar à votação da proposta do Partido Socialista sobre esta, está na página 70 e 71 do guião, também sobre a matéria da fiscalização, embora com uma epígrafe diferente. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer fazer uma apresentação sucinta?
Sucintíssima, se é que a palavra existe. No fundo é só uma descrição de quais as competências da entidade e a remissão para o Estatuto da Entidade das Contas como o regime aplicável e, portanto, aqui isso nos parece ser suficiente para articular o regime aplicável lá mesmo. Portanto, é isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Pergunto aos Srs. Deputados se podemos votar os 6 números em conjunto ou se alguém pede a votação em separado, podemos votar. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar à votação do artigo, ainda no mesmo artigo, que aparece na página 71, entidade fiscalizadora, que é a versão que constava originariamente do anteprojeto e que é uma versão diferente da criação da entidade fiscalizadora. É, no fundo, cometendo ao Ministério Público, junto ao Tribunal Constitucional, a competência para a análise das declarações apresentadas.
Podemos concluir que esta votação está prejudicada a partir do momento
que... Podemos, mas eu presumo que o PCP queira votar favoravelmente, não é? E, portanto, ainda que indiciariamente, por uma questão de registro. Presumo eu, faço a declaração que o Sr. Deputado fez há pouco. Se ninguém se opuser, fica apenas para registro o trabalho da Comissão. Vamos passar então à votação desta proposta que aparece na página 71. Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira votou contra. Votou a favor? Sim. Não disse abstenção, mas então vou dizer. Quem vota contra, já disse. Quem se abstém? Então o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira vota a favor. Sim. Estamos a votar no guião, na página 71, daí a minha surpresa, Sr. Deputado. É porque é uma proposta que não cria a entidade fiscalizadora. Daí a minha surpresa, Sr. Deputado, foi só por isso. 71, a proposta que está no final, a segunda proposta que está na... que decorria da versão originária do anteprojeto. Pronto, então eu vou repetir a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, eu voto favorável do PCP e voto contrário dos restantes senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito sucintamente para dizer que da proposta do Bloco de Esquerda resultava que esta votação era desnecessária, porque a criação da entidade, nos termos que o Bloco de Esquerda propõe, mantém o Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional envolvido na fiscalização das declarações. E por isso, do nosso ponto de vista, a criação da entidade não retira competências ao Ministério Público, apenas dá mais capacidade de atuação, quer debaixo da alçada do Tribunal Constitucional, quer mantendo o Ministério Público envolvido no processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o sentido de voto do PSD relativamente quer à proposta do Bloco de Esquerda, quer à proposta do Partido Socialista, não tem a ver com a circunstância de não concordar com o conjunto dos princípios que estão vertidos nessas propostas, mas porque entendemos que a importância que deve ter a entidade fiscalizadora de transparência motiva que ela deve ser alvo de uma lei própria, quer em termos da sua organização e funcionamento. E, portanto, por defendermos isto, por defendermos que a entidade da transparência deve ser criada a sua organização deve ser regulada através de lei própria, por isso o nosso sentido de voto contra. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, uma declaração de voto, no fim, é um misto de declaração de voto e pedido de esclarecimento. Nós, no fundo, a localização sistemática da entidade da transparência, seja a sua criação em lei própria, seja a sua inserção no diploma genérico, é uma questão talvez mais logística do que propriamente de substância. Portanto, era importante que ficasse claro, da nossa perspectiva, que a entidade tem que ser criada em simultâneo com os trabalhos que estamos aqui a desenvolver na Comissão e que, portanto, terá que haver, se for caso de haver um destacamento para uma lei autónoma ou para um anexo noutro contexto, que ela se faça em simultâneo e que isto fique garantido. Daí, de alguma maneira, enfim, nós também, é verdade que votamos, já agora, voltando atrás, nós abstivemos precisamente apenas na norma do PSD que dizia que ela constava de lei própria, porque remetemos essa questão de mera arrumação formal para o momento posterior, não votámos contra com esse fundamento. E, portanto, depreendo da declaração do voto, Sr. Deputado, que o PSD não se opõe à criação da entidade e, portanto, é apenas a formalização. Mas, portanto, enfim, não me cabe a mim dar sugestões sobre sentidos de voto, mas explicando o nosso, de que nos abstivemos, porque não está claro se fica inserido neste ou autonomamente, quero só confirmar que o sentido do PSD é o mesmo, de que concorda com a criação da entidade, apenas eventualmente não que ela esteja enxertada no regime geral. Porque este assunto é fundamental, uma vez que tudo o que estamos a construir pressupõe que, digamos, o telhado tenha lá a entidade. E, portanto, e o telhado tem que lá ficar, sob pena de chover em cima das nossas cabeças quando terminar o trabalho.
Não me cabe a mim, mas apenas, uma vez que eu ouvi as declarações de voto dos dois lados, só fazer uma precisão para não ficar entendido. O PSD, pelo que eu ouvi, não propôs que não ficasse nesta lei a criação da entidade. Propôs apenas é que a regulamentação da orgânica, da organização e funcionamento da entidade, fosse objeto de lei própria. Ficasse nesta lei apenas a criação e não os princípios pela qual ela se rege. Os princípios pela qual ela se rege deve ser objeto, só para que uma precisão relativamente àquilo que eu ouvi nas duas declarações de voto. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Esse esclarecimento seu é importante também para os resultados próximos. Não, mas enquanto Presidente, para os resultados próximos dos nossos trabalhos, porque se o CDS for coerente, e eu não estou aqui a fazer uma lógica de valor político, der consequência às posições que tem assumido sobre a criação da entidade da transparência. Nas votações anteriores que tivemos, as propostas do Bloco de Esquerda e do PS são rejeitadas, o que significa que o Sr. Presidente, na construção do anteprojeto que sairá nestas votações indiciárias, terá que fazer apenas a inclusão da proposta do PSD, que diz que a entidade será criada como uma lei própria. O que, do ponto de vista de consequência, leva, de facto, a um atraso na materialização dos resultados dos nossos trabalhos. E esse, para nós, é uma preocupação que tínhamos no resultado final. Por isso, agora, não é para o Sr. Presidente que estou a falar, mas é mais para o PSD, nós temos toda a disponibilidade em poder chegar a essa lei própria no âmbito desta comissão. Não nos parece é que possamos declarar por finos os nossos trabalhos sem chegarmos a essa lei própria. E essa é a nossa preocupação de fundo.
Fica registado, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já há pouco tinha dito que não é apenas uma lei de organização e funcionamento desta entidade a ser ela aprovada, que terá que ser preparado nos trabalhos desta comissão. É também a alteração da própria lei de organização e funcionamento do Tribunal Constitucional, onde também tem que ser objeto de uma alteração para acomodar aquilo... Peço desculpa. Sim, mas, pois, portanto, eu só estava a dizer que fica registado, como já tinha ficado registado o alerta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, exatamente também no sentido de chamar a atenção que há outras, digamos assim, obras legislativas que têm que ser realizadas. Isso no Palácio Rator, não. A cidade, o país tem várias... Pode ficar até descentralizado, penso eu, portanto, não... No Palácio, provavelmente, já não cabe. Não ficará aí na sua Pereira Gomes. Sr. Deputado Jorge Lacão pede a palavra também, faça favor.
Acho que formalmente tenho que pedir a palavra ao abrigo da declaração de voto, não é? Eu acho que é importante deixar toda esta matéria clarificada neste momento, no sentido em que não fique pendente a dúvida de que os trabalhos desta Comissão da Transparência chegariam ao fim, reportando para um momento posterior a elaboração da lei relativa à entidade da transparência. Ou seja, toda a efetividade do regime que estamos a trabalhar, em relação ao qual estamos a trabalhar, depende também da efetividade da entidade da transparência. E se isso não ocorresse em simultâneo, todo o trabalho ficaria prejudicado, ainda por cima com o risco de ficar prejudicado para uma outra legislatura. Para que não reste nenhuma dúvida interpretativa sobre o sentido do que estamos a fazer, independentemente de saber se haverá uma lei autónoma ou se os normativos essenciais serão integrados na lei que estamos neste momento a votar. A declaração que faço em sintonia, que já foi dita aqui pelo meu colega Pedro Alves, é a de que o nosso compromisso é inteiramente no sentido que a efetividade da entidade de transparência ocorra em simultâneo à publicação do conjunto dos dispositivos legais de que temos vindo a ocupar-nos.
Obrigado, Sr. Deputado. Ai, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É muito rápido, Sr. Presidente. É só para corroborar as duas últimas intervenções. Ou seja, de facto, este todo o nosso trabalho ficaria pendurado se nós, independentemente, digamos assim, de estar ou não estar no anteprojeto, ser um objeto de um diploma autónomo, se isto passasse para outra legislatura. Quer dizer, nós temos que fazer um pacote o mais fechado possível e com menos pontas soltas possíveis. Porque todas as pontas soltas, isto é como uma camisola, não é? Começas a puxar e acaba a camisola. E a camisola fica toda esburacada. Muito obrigado.
O deputado já fez a declaração de voto, mas... Eu chamava só a atenção dos seus deputados que, mesmo. Eu chamava só a atenção dos seus deputados que parece óbvio para todos que, mesmo que a versão final que vier a ser aprovada em definitivo na especialidade seja com estes princípios que estão aqui na proposta do Partido Socialista, ainda assim sempre terá de haver uma lei orgânica a seguir, porque isto não é suficiente, não regula tudo, estabelece os princípios apenas. Terá sempre que haver uma lei orgânica. E essa lei orgânica, obviamente, é a responsabilidade da Assembleia da República, não é de mais ninguém. Não é o Tribunal Constitucional, não é o Tribunal Constitucional que pode legislar sobre esta matéria. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, obviamente não é da responsabilidade do PSD o sentido global das votações, como não é da responsabilidade do PSD a circunstância do CDS não estar presente na sala e de nós, neste momento, não sabermos em termos definitivos se as propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, vão ser aprovadas ou não vão ser aprovadas. Agora, parece-nos, que, e gostava de o dizer, mas apesar de me parecer que isso pode eventualmente ser redundante, parece-nos que é claro que o PSD entende que esta legislação tem de ser aprovada nesta legislatura de forma completa, de forma a que o regime fique preparado a ser implementado, sem prejuízo de também ser verdade aquilo que acabou de dizer o Sr. Presidente, de que a entidade para a transparência em funções públicas tem que ter uma lei orgânica para poder iniciar funções com estes princípios que estavam vertidos, quer na proposta do Partido Socialista, quer na proposta do Bloco de Esquerda, ela não podia iniciar funções, de nossa perspectiva. E, portanto, o PSD está atento à situação, vai ficar atento àquilo que vai ser o sentido de voto que o CDS vai comunicar e quer vingue a sua proposta, quer vinguem as propostas do Bloco ou do Partido Socialista, nós estamos aqui na Comissão e continuamos a trabalhar para que fique pronto todo o sistema para que depois, com a aprovação da Lei Orgânica, ou já com a aprovação da Lei Orgânica no âmbito desta Comissão, o sistema fique pronto a ser implementado.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para lembrar o seguinte, o mecanismo paralelo a esta entidade foi a criação da entidade das contas, que foi, vamos lá ver, não que foi objeto, cuja regulamentação foi aprovada por lei desta Assembleia, como tinha de ser, por proposta integral do Tribunal Constitucional. Ou seja, foi o Tribunal Constitucional que elaborou, do primeiro ao último artigo, e que o apresentou aos grupos parlamentares. Aliás, mesmo a mais recente alteração a essa legislação também foi proposta, como se sabe, em larguíssima medida, pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, isto só para dizer o seguinte, que não me passa pela cabeça, independentemente da posição que cada grupo parlamentar tenha sobre esta entidade, não me passa pela cabeça que, embora a Assembleia da República tenha absoluta competência legislativa na matéria, que ela seja, permita uma expressão, enfiada pela goela abaixo do Tribunal Constitucional e com a sua oposição. Que essa oposição existe, nós sabemos, porque, enfim, o parecer escrito que foi enviado pelo Tribunal Constitucional colocou grandes reservas à existência desta entidade. Mas, em todo o caso, mesmo que ela venha a ser imposta ao Tribunal Constitucional contra a sua vontade, eu creio que não o deve ser sem que o Tribunal Constitucional possa pronunciar-se sobre o texto que venha a ser aprovado. E, portanto, creio que isso deveria ficar salvaguardado.
Com certeza, tem toda a razão, Sr. Deputado, mas isso nunca esteve, penso eu, fora do radar desta Comissão. Sr. Deputado, eu pedia só, porque às tantas parece que estamos a debater este assunto, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu compreendo, Sr. Presidente, mas apesar de tudo, com a sua tolerância, para que as coisas possam ficar claras no nosso espírito. Há, em todo o caso, uma diferença, que não é nada irrelevante, entre a articulação entre o Tribunal Constitucional e a entidade com competência da fiscalização das contas dos partidos, em relação a esta que estamos agora a criar. Porque, no primeiro caso, o Tribunal Constitucional exerce competências materiais efetivas relativamente às contas dos partidos. E, portanto, a articulação entre a entidade das contas e as competências exercidas pelo Tribunal Constitucional, embora isso tenha variado da primeira versão da lei para esta última, é uma circunstância que envolve os poderes do próprio Tribunal Constitucional e, portanto, tornava muito relevante o modo como o Tribunal Constitucional encarava o exercício dessas suas competências. Neste caso, verdadeiramente do que se trata é de garantir o perfil de independência desta entidade, da transparência, e a garantia do perfil da independência desta entidade leva a que o seu processo constitutivo, no nosso entendimento, seja da competência do Tribunal de Contas, e que depois a sua inserção em termos organizativos fique na esfera organizativa do Tribunal de Contas, mas não vai contender com o exercício material de competências do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional, o que evidentemente torna muito mais fácil a tarefa do legislador no que diz respeito à articulação com o Tribunal Constitucional. E, portanto, esta observação do Sr. Deputado António Filipe naturalmente merece consideração, mas não tem consequências tão problemáticas, digamos assim, como poderia ter em relação à entidade de fiscalização das contas dos partidos políticos. Acho que disse o suficiente para se perceber a diferença.
Sr. Deputado António Filipe, mas eu pedi que, de facto, se contivesse.
Aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão acaba de dizer torna esta entidade ainda mais ilógica, porque vamos integrar no âmbito do Tribunal Constitucional uma entidade que não tem nada a ver com a competência material do Tribunal Constitucional, ou seja, uma espécie de instrumentalização legislativa do Tribunal Constitucional numa matéria absolutamente estranha às suas atribuições.
Há tantas entidades independentes na órbita da Assembleia da República, e a Assembleia da República não os instrumentaliza.
Os seus deputados depois conversam lá fora sobre esta matéria. Nós temos votações, estamos em votações e vamos seguir com as votações. Passamos agora à página 72 do guião das votações, que tem que ver com a votação de uma proposta do Partido Socialista relativamente à fiscalização das declarações dos magistrados. Estamos cientes de... Está na página 72 do guião. Vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD, a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Apenas para dizer que, na opinião do PSD, as declarações dos senhores magistrados judiciais e do Ministério Público devem também ser entregues à entidade. Admitimos é que existam regras específicas de acesso ou até, porventura, a isenção da publicitação. Mas, na nossa perspectiva, a salvaguarda da transparência, no nosso ponto de vista, devia motivar que as declarações estivessem todas num único sítio. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado. Uma declaração só para precisar o seguinte, independentemente da questão colocada na declaração de voto anterior, aqui apenas se incide sobre a competência para a fiscalização. E, portanto, independentemente do local onde ela possa haver sido depositada ou não. De qualquer forma, parece-nos que devem ser junto dos conselhos, essa é a nossa posição, e, portanto, entendemos que não só o depósito deve ser junto de cada conselho, como também a fiscalização pelo conselho respectivo. Agora, não tem necessariamente de haver uma correspondência integral, uma vez que, até por força das disposições estatutárias sobre os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público, os conselhos respectivos é que exercem as respectivas funções disciplinares e, portanto, parece-nos difícil que não acabe por passar por uma solução desta natureza, daí termos votado a favor desta proposta. Apesar de acharmos que, obviamente, a questão do depósito e da entidade que trata só do processamento das declarações, não da fiscalização do seu conteúdo, possa ser mais platónica. A nossa preferência é porque seja uma única e que se faça nos conselhos respectivos, para cautelar, respectivamente, a independência e a autonomia destas magistraturas.
Mas mantém a autofiscalização.
Nos termos da lei e da Constituição, sim.
Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para clarificar o que nós votamos, porque depois destas declarações de voto parece necessário, nós votamos que a fiscalização compete a quem, na atual legislação, já fiscaliza a sua atuação. E que, coerentemente com o que nós votamos anteriormente, a entrega das declarações deve ser centralizada. E é essa a postura do Bloco de Esquerda. Respeito a opinião que o Partido Socialista deu, mas a sua proposta não reflete a sua opinião e por isso nós votamos aquela parte que nós concordamos.
Eu permito-me fazer apenas uma declaração de voto, porque entendo que também esta matéria eu também votei como deputado. Agora não falo como presidente, falo como deputado para explicar o meu voto. Eu votei contra e voto contra esta norma, porque independentemente das competências disciplinares que os conselhos próprios têm relativamente aos magistrados, a fiscalização, do meu ponto de vista, tem que ser igual para todos e deve ser feita igual para todos os cargos, independentemente de depois de poder haver regras de que a entidade fiscalizadora, relativamente aos magistrados, digamos que comunica às entidades disciplinares próprias dos magistrados aquilo que detectar de irregular nas declarações, mas permitir autofiscalização de qualquer corpo de cargos públicos ou de cargos políticos, do meu ponto de vista, devia ser evitado. Deve haver uma entidade fiscalizadora única, com regras iguais de fiscalização objetiva da veracidade das declarações e da completude das declarações, única. Independentemente, depois, de acordo com a lei e com a Constituição, sobre quem é que exerce o poder disciplinar ou quem é que aplica sanções. Isso são coisas diferentes. E a minha declaração de voto era só esta. Ainda para uma declaração de voto sobre esta matéria, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Lembro-me bem, é a enésima vez que são votações iniciais. Não, eu devo, isto é uma reação imediata àquilo que o Sr. Presidente diz, mas eu acho, tendo a subscrever aquilo que o Sr. Presidente diz em relação, que obviamente não decorre exatamente desta formulação, mas que ainda estamos em fase de apuramento e de aprimoramento, digamos que faz muito sentido aquilo que o Sr. Presidente diz, quer dizer, eu tendo a subscrever aquilo que disse, exato, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Marques acabou de dizer. E, portanto, acho que é algo que deve ser ponderado. Acho que deve ser ponderado por todos, inclusive o apoiamento do Partido Socialista, já terá ponderado com certeza a sua proposta. Mas eu também sou muito... Ou seja, eu não sendo nem jurista, nem muito menos constitucionalista, sendo um leigo nesta matéria, portanto, vou fazer só a análise económica da coisa. Em termos económicos, eu não gosto nada de que haja corporações, digamos, de forma completamente autónoma, sejam elas quais forem, portanto não tenho aqui nada de particular contra magistrados judiciais do Ministério Público. Qualquer corporação que tenha, digamos, todos os poderes disciplinares, e neste caso não é disciplinares, mas portanto, no fundo a questão que foi colocada é, digamos assim, as regras têm que ser universais. Depois o poder disciplinar, obviamente, será dos conselhos superiores. Mas as regras, porque, quer dizer, uma má interpretação deste artigo que acabámos de votar pode dar a ideia que se cria aqui sim uma esfera perfeitamente autónoma, e para as esferas autónomas nós já temos suficientes no país, não é? Escuso-me dizer quais é que são, mas já temos suficientes no país. E, portanto, temos que, digamos, equilibrar aqui um pouco as coisas para não criarmos aqui, de facto, não reforçarmos um poder corporativo de modo a que se evitasse até o objetivo da transparência. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Para ir num sentido diferente daquele que acabei de ouvir, chamando a atenção para o seguinte. Uma coisa, e a meu ver bem, aliás, a iniciativa, sem prejuízo da iniciativa de outros partidos, também originariamente do Partido Socialista, é o estender às duas magistraturas o dever declaratório em matéria de declaração de rendimentos e património. Outra coisa é refletirmos sobre como é que estes deveres devem ser tratados coerentemente no quadro da ordem jurídica ou constitucional. E eu lembro que tanto para a magistratura judicial, como também neste aspecto para a magistratura do Ministério Público, ambas as magistraturas, sendo diferenciadas entre si, cada uma delas tem estatuto único. O que equivale a dizer que regras que se colocam em relação aos magistrados ou estão formal e materialmente integradas no seu próprio estatuto ou se derivam de legislação que faça ao estatuto único seja considerada legislação, neste caso avulsa, pode incorrer no risco de ser declarada inconstitucional por parte do Tribunal Constitucional, à semelhança do que já aconteceu, com outras disposições aplicáveis a magistrados, porque, na medida em que não se inseriam nos respectivos estatutos, foram declaradas inconstitucionais do ponto de vista formal. E, portanto, creio que para evitarmos esse eventual incidente de inconstitucionalidade, é prudente, uma vez que estamos aqui a tratar de matéria inovadora, é prudente que possamos fazer uma sintonia, que nós aliás já levantámos no debate, entre o que se disser neste diploma relativamente aos magistrados e aquilo que venha a ficar consagrado nos estatutos dos magistrados, que como estão em fase de revisão, permitem que quer no estatuto dos magistrados judiciais, quer no estatuto dos magistrados do Ministério Público, se insira a norma adequada de acolhimento às disposições que nesta matéria lhes forem aplicáveis. E dito isto, não posso deixar de fazer agora uma observação em relação ao que disse o Sr. Deputado Patrick Pereira em concreto. Ou seja, nós podemos, e é completamente legítimo, e ainda não há muito tempo eu próprio fiz noutra sede, fazer alguma observação que tenha a ver com o espírito corporativo. Mas uma coisa é, podemos fazer a observação de natureza política sobre o espírito corporativo, outra coisa é tratarmos as magistraturas como se tratassem de corporações. Elas não são corporações, nem nos legitimam que as tratemos como tal. Elas correspondem a funções qualificadas, ditadas pelo Estado de Direito, têm a sua independência uma e a sua autonomia outra, e, como tal, não estão constitucionalmente concebidas para desenvolverem interesses para si próprios. E, portanto, não me parece legítimo que possamos, no momento em que estamos em sede legislativa, tratar qualquer uma destas entidades como entidades corporativas. E, portanto, feita esta observação de consideração devida às próprias magistraturas, cada uma no seu âmbito e com a sua natureza, volto a insistir naquilo que disse inicialmente o deputado Pedro Alves. Julgamos que é de toda a conveniência admitir que o exercício material das funções de fiscalização seja feita no âmbito dos respectivos conselhos e que haja uma sintonia entre a norma que aqui ou as normas que aqui estabelecermos sobre estes novos deveres para as magistraturas, com uma correspondência de atualização nos seus estatutos no momento em que eles estão em sede de revisão aqui também na Assembleia.
Presidente, o senhor deputado Jorge Lacão referiu explicitamente o deputado Paulo Tri Pereira e, portanto, entrou num debate. Se não o tivesse feito, não intervinha, mas tendo feito, portanto, acho que eu sou sintético, Sr. Presidente. Não, é que uma coisa, e estou perfeitamente de acordo com a proposta do PS e com o deputado Jorge Lacão, é dizer que as obrigações declarativas que nós aprovarmos aqui têm que estar nos estatutos respectivos. Isso é óbvio, isto é. Outra coisa completamente diferente é falar em análise das declarações e fiscalização do cumprimento. Ou seja, saber se aquela declaração tem todos os campos preenchidos... Pedro, desculpa, não me interrompas, pá. Não me interrompas, pá. Eu sei que é difícil de ouvir as verdades, pá, mas... portanto... bom, vou só tentar terminar. Vou só tentar terminar. Ora bem, portanto, saber se as declarações cujo formulário está em anexo e que sabemos exatamente qual é e que tem determinados campos, se são preenchidas, se não estão preenchidas, na totalidade, é que basta esta análise muito superficial, mas importante, se neste caso o magistrado entregou ou não entregou, etc. Isso não me parece nada do outro mundo que seja a tal entidade da transferência a fazer. Pois, isto é muito diferente da questão, outras questões, a jusante, que se podem colocar depois disso. Portanto, esta era uma nota. A outra nota, ok, eu percebo o deputado Jorge Lacão. Eu falei em tese, já tive a preocupação de dizer... E só enfio o chapéu quem quiser, não é? Falei em tese sobre as corporações, não é? Falei em tese sobre as corporações e quaisquer corporações, e em tese continuo a defender este princípio. Nós temos, pronto, eu não queria até agora ir a outras áreas, mas acabo com este exemplo. Esta Casa tem aprovado a criação de uma data de ordens profissionais nos últimos anos, já nesta legislatura, e só para dar um exemplo fora disto, agora vou dar um exemplo concreto, votei sempre contra, e votei contra porque analiso as ordens profissionais há décadas, e acho que, de facto, a tendência para a corporativização, digamos, da sociedade, está escrita num livro já há alguns anos, um senhor chamado Philippe Schmitter, e é de facto uma realidade. As nossas sociedades tendem à corporativização. Agora, em relação a qual é que está e qual é que não está, bom, eu não estou a dirigir nada em especial aos magistrados. Qualquer corporação defende em primeiro lugar os seus elementos, e quando isso conflitua com o interesse público, o interesse privado dos seus elementos sobrepõe-se ao interesse público. Pronto.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves, espero que seja a última declaração.
Muito graficamente, Sr. Presidente, só três brevíssimas notas. Numa matéria como esta, que é da discussão de iniciativas legislativas, e na ausência de qualquer fundo religioso que se possa invocar uma verdade, ninguém é dono de nenhuma verdade. E, portanto, essa pergunta e essa introspeção que acompanha a humanidade desde que o ser humano ganhou consciência, acho que não vamos resolver aqui. Portanto, eu não acho que tenha eu uma verdade ou o Sr. Deputado Paulo Tripeira uma verdade. Sublinhava apenas duas coisas. Há normas constitucionais para salvaguardar a independência judicial e, consequentemente, se criam novas obrigações aos titulares das magistraturas judiciais, e se eles as incumprem, necessariamente isto pode reverter num incumprimento de um dever funcional, consequentemente com sanção disciplinar. Daí que esta norma, o que diga, é que para os efeitos previstos nos respectivos estatutos, que é a salvaguarda através de um órgão independente da tutela das magistraturas, a criação desse órgão regulador, não pode esta lei que está a criar novas obrigações, que, volto a dizer, não impendem sobre um juiz por ele ser o Amílcar ou o Zé, impendem sobre ele por ele ser um juiz, e consequentemente estão ligadas funcionalmente ao exercício de funções enquanto magistrado, cujo incumprimento se revestirá necessariamente em incumprimento de deveres funcionais e, consequentemente, em responsabilidade disciplinar. E, portanto, não é um mero preciosismo, é, de facto, garantir, para os efeitos que a Constituição, de forma muito clara, alocou para garantir a separação de poderes e preservar a independência do Poder Judicial, por um lado, e, no caso do Ministério Público, as devidas adaptações à autonomia do Ministério Público, que estas normas são, a nosso ver, indispensáveis, e não se trata de qualquer debate sobre corporações, trata-se do debate sobre um elemento estrutural das democracias ocidentais, que é a separação de poderes.
Vamos passar à votação seguinte, senhores deputados, que tem que ver com a proposta do PSD relativamente à omissão ou inexatidão. Eu tenho dúvidas se esta proposta não está já subsumida por votações anteriores. A proposta que está na página 73. A proposta de eliminação do Bloco de Esquerda, não precisamos de votar, porque o Bloco de Esquerda verdadeiramente não propõe que esta matéria não seja regulada, o que propõe é que seja regulada noutro local, e, portanto, não está em causa a votação da eliminação do que quer que seja. No caso da proposta do PSD, eu não sei se esta matéria não está já coberta, mas enfim, à cautela podemos proceder à votação. Sim. Senhores deputados, a proposta que está no alto da página 73, sobre a epígrafe omissão ou inexatidão das obrigações, das declarações, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, teve a votação contra do PCP, pelas razões já explicitadas anteriormente, uma vez que isto comete a entidade fiscalizadora. A abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar agora à a versão do anteprojeto é que consideramos prejudicada. Manifestamente, a única diferença tem que ver com as remissões, penso eu. E em matéria de remissões, não é nesta fase que indiciária que nós estamos a cuidar de saber, portanto, consideramos isto prejudicada pela votação anterior. Vamos passar agora à norma remissiva que aparece na página 75, que decorre de uma proposta do PSD relativamente à questão dos crimes de responsabilidade. Podemos votar, Srs. Deputados? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fica a votação favorável dos restantes senhores deputados. A norma remissiva do anteprojeto é a mesma coisa, só que em vez de, diploma próprio, em vez de lei própria, fala em diploma próprio, portanto, está prejudicada esta votação pela votação anterior. Temos agora uma norma revogatória proposta pelo Bloco de Esquerda, que eu pedia apenas para clareza na votação se era possível descodificar um bocadinho estas remissões, ou se... Bom, então podemos deixar isto para o final. É como a questão do objeto, as normas revogatórias dependem do que... Dependem do arranjo final do diploma. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
E deixo só uma precisão importante sobre este tema, sobre as normas revogatórias. Pelo seguinte, não escapa a uma discussão que já tivemos anteriormente na Comissão, o facto de, em relação às regiões autónomas, no momento em que foram emitidas as normas relativas às declarações de património, em 1983, era a Assembleia da República competente para a sua emissão. No entanto, fruto da revisão constitucional de 97, Samuel de Matraiçoa, deixou de o ser quando se colocou no Estatuto a matéria relativa ao Estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. E, portanto, uma revogação tout court da matéria prevista na Lei 483 determinará que deixamos de ter em vigor um regime jurídico que cria obrigações declarativas de património aos membros dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, não podendo a Assembleia substituir-se, emitindo hoje novas normas sobre esta matéria. E, portanto, deixava a reflexão que a própria norma revogatória, caso não queiramos deixar um hiato e deixar de ter regulação e deixar de haver obrigações declarativas, terá que ressalvar que ela é revogada, com exceção das disposições em que elas são aplicáveis aos órgãos do governo próprio das regiões autónomas. Sendo que, obviamente, qualquer uma das duas regiões, no exercício da sua autonomia legislativa, ou neste caso até mais, da sua autonomia de iniciativa estatutária, poderão desencadear um processo de revisão dos estatutos, autonomia de iniciativa de revisão estatutária, no qual, eventualmente, incorporem esta matéria nos estatutos, eventualmente até remetendo para este regime. Mas, Esta advertência é pertinente, não, de forma a que não desapareçam obrigações declarativas hoje, validamente em vigor, em relação às duas regiões autónomas, por força de uma norma revogatória que o faça in toto.
Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fica para a pró-memória, eu acho que é bastante pertinente a observação e teremos que cuidar de saber disso, nomeadamente depois da audição das regiões autónomas, também ver o que é que as regiões autónomas dizem sobre essa matéria, mas fica registado em pró-memória. Senhores deputados, o anexo, eu penso também, não vale a pena votarmos nesta fase, terá que ser arrumado de acordo com a versão final, a questão da redação do anexo. Passamos agora ao ponto 2, eu penso que podemos seguir pelo menos até às 5h30, se os deputados acharem bem, ou até às 6. Alguma diferença? Tem um impedimento a partir de agora? Não, é que agora íamos passar para o Estatuto dos Deputados. Não temos o CDS, não tendo o PCP, já não temos quatro partidos. Mas então acabamos aqui a reunião e na quinta-feira fazemos o Estatuto dos Deputados e eu vou procurar distribuir também já o guião relativamente ao lobbying. Sendo que tenho indicação da parte do Partido Socialista que no guião relativamente ao lobbying retira o segundo projeto de lei, certo?
Sim, quase, isto é, algumas normas do segundo projeto de lei que eventualmente serão recolocadas lá no primeiro, e portanto faremos esse exercício. Mas então, o Sr. Presidente estima que chegaremos a essa votação na próxima quinta-feira?
Não, então, pois,
eu diria que é provável que não consigamos.
É provável que não. Porque se a gente extenso... conseguir votar todo o Estatuto dos Deputados na quinta-feira, já será bastante bom. Eu vou é tentar distribuir já amanhã o guião do lobbying,
para podermos fazer alterações.
Exatamente. Pedindo aos senhores deputados para olharem para ele, porque é uma matéria que nunca foi objeto de qualquer votação indiciária até agora, e, portanto, o próprio guião vai ser preparado de acordo com as propostas que existem, que eu recordo são três, uma do CDS-PP, outra do PS, partindo do princípio que o PS passará a ter só uma, porque originariamente tinha separado em dois diplomas, e uma terceira que foi remetida a esta comissão por altura de Natal, da autoria da senhora deputada Margarida Balcer Lopes e outros senhores deputados do PSD, mais concretamente da JSD. Portanto, são esses três os diplomas sobre os quais estamos a preparar um guião. Eu tentarei distribuir o guião já amanhã, pedindo aos senhores deputados para olharem para aquele guião, para aquela proposta de guião e fazerem atempadamente as propostas de alteração, porque o mais tardar no início da próxima semana teremos que votar, será essa a última parte da votação indiciária que ficará a faltar depois de arrumarmos o Estatuto dos Deputados. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Essas propostas de alteração convinha pôr uma data limite para saber...
Sr. Deputado, acertamos na próxima reunião, de acordo com, depois os senhores deputados olharem para o guião, dirão se precisam de mais tempo ou menos tempo para apresentar propostas de alteração.
Mas será sexta-feira, em princípio?
Não, isso com certeza, até ao final, sim. Segunda-feira até a hora do almoço, com certeza. Ah, segunda, okay. Para permitir o fim de semana de trabalho. Sim. Segunda-feira até ao final do almoço, com certeza.
Ótimo.
Embora eu ainda tenha que ver, se calhar até pode ser mais, porque eu tenho a impressão que para a semana há jornadas parlamentares de alguém. CDS, a gente não pode fazer a nossa reunião na segunda-feira, na terça. Portanto, as terças-feiras estão inviabilizadas. Vamos ter que passar a trabalhar às quartas e quintas.
Já agora? Segunda e terça? Segunda e terça?
Segunda e terça, CDS.
E a vossa também?
Não, na semana seguinte.
A outra seguinte, sim.
Portanto, as próximas duas terças-feiras estão bloqueadas. Não pode haver reuniões. Portanto, vamos ter que trabalhar nas próximas semanas, nas quartas e quintas. Obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde.